E o nosso assunto agora é um assunto polêmico que a gente tem que tratar com quem entende, né? Quando a gente vai falar de certas coisas, tem que tomar cuidado, ponderação e tentar o máximo possível esclarecer e não confundir. No país onde a confusão, por sinal, tem sido uma característica nas redes sociais, muito fake, e a gente tenta ter lucidez para tratar certos temas. Vou pegar um desses temas, que é o nosso tema de hoje, é o poder judiciário no Brasil. Importantíssimo dos três poderes, o equilíbrio numa democracia depende, quer queira, quer não, de uma ação eficiente e assertiva, também do poder judiciário, mas o Brasil viveu nos últimos anos um atrito entre os três poderes, legislativo, executivo, judiciário. No caso do poder judiciário, que é o nosso tema de hoje, se fala de excessos do judiciário, ou excessos dos ministros, do STF. Será que o STF também, que tem e precisa o Poder Judiciário, garantir a Constituição, a execução dela, a manutenção dentro do que é a Constituição e a lei, teria também escorregado nesse sentido e saído dela? Qual é o papel do Poder Judiciário no Brasil? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o ex-reitor da UEM, ele é advogado, é pós-graduado, mestre, doutor, coordenador, no curso da universidade nos Estados Unidos, na Flórida. Professor Paulo Roberto Pereira de Souza, uma honra ter o senhor aqui. Professor Paulo, doutor Paulo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN. Um prazer estar aí com você.
Eu vou chamar o senhor de professor porque o que o senhor é e tem e consolidou a sua carreira é ser um professor, e por sinal um grande professor. Professor, o Poder Judiciário no Brasil. Como é que a gente entende diante de tanta discussão, polêmica, debate, de excessos ou não?
Realmente, nós temos vivido nos últimos anos uma situação bastante controvertida do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal. É necessário entender qual a função, o papel do Poder Judiciário. Nós temos diferentes níveis de atuação, começando pela comarca, o nível inicial, passando pelos tribunais estaduais e chegando ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos vários níveis de atuação do Poder Judiciário. A chamada Justiça Comum, nós temos a Justiça Comum Estadual e a Justiça Comum Federal. E a Justiça Especial, trabalhista, eleitoral e militar. Dentro de todo esse amplo setor do judiciário, o papel do judiciário é exatamente solucionar conflitos, restabelecer a paz social. A importância do judiciário é vital para a sociedade. O equilíbrio da sociedade reside exatamente na manutenção dessa paz judicial, mantida, ofertada pelo judiciário, já que a ninguém é permitido fazer justiça com as próprias mãos. Perfeito. Temos que analisar, no entanto, o que vem ocorrendo. Isso parte muito por uma chamada teoria da Constituição. Lamentavelmente, as nossas escolas de direito ainda não ensinam adequadamente a teoria da Constituição. Ainda não se percebe a importância do direito constitucional no sistema jurídico brasileiro. Agora, temos que entender, no mundo há dois sistemas judiciário, dois sistemas legais. Um sistema anglo-americano, a chamada common law, e o sistema de direito continental. No sistema anglo-americano, não há lei escrita. O juiz julga diante do caso concreto baseado em precedentes, os chamados leading cases. Então, a partir de um caso paradigma, o juiz passa a julgar os demais casos. No sistema de direito continental europeu, o juiz se baseia na lei. Códigos, leis esparsas, leis ordinárias, leis especiais. Em todos, a cúpula, a base é a Constituição Federal. Dentro desse sistema, durante décadas, teve vigência no mundo ocidental, especialmente no chamado direito continental europeu, o positivismo, criado por um filósofo austríaco que vivia na Alemanha, Hans Kelsen, que criou a chamada teoria pura do direito. Dentro dessa teoria, o juiz é apenas a boca da lei. Tá? O juiz não deve introduzir valor na norma. O juiz deve solucionar o caso de acordo com a lei. Então, apenas aquilo que está previsto em lei pode ser julgado pelo juiz. Por exemplo, família homoafetiva. Não havia previsão em lei, logo, o juiz não poderia conceder nenhum direito. Por exemplo, previdência, sucessão patrimonial, entre outros direitos. Isso no sistema positivista. Esse sistema positivista, ele foi terrível, porque ele legitimou ditaduras, ele legitimou atrocidades. Para se ter uma ideia, por incrível e paradoxal que pareça, todas as atrocidades cometidas por Hitler foram consideradas legais, porque Hitler aplicava a lei do momento. Pinochet, no Chile, 30 mil pessoas foram mortas na ditadura de Pinochet. Com a lei da anistia, simplesmente se entendeu que todos os crimes deveriam ser esquecidos. O mesmo ocorreu aqui no Brasil. Então, após a Segunda Grande Guerra Mundial, surge a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e a partir daí começa a se questionar o chamado positivismo jurídico. Então, para entender bem, o que diz o positivismo? O juiz só pode julgar de acordo com a lei. Não importa se ela é boa, ele não pode indagar, perquerir se a lei é boa ou má, se a lei é adequada ou inadequada, se a lei é justa ou injusta. E havia até o aforismo jurídico, dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei.
Professor Paulo, eu vou pedir para o senhor um tempinho, porque eu tenho um ouvinte aqui, o Júnior Bataglini, ele quer participar da nossa conversa, ele tem uma pergunta para o senhor. Ele fala assim: professor Paulo, nós podemos dizer que a lei é legal, mas imoral, ilegal, mas moral? Essa questão da moralidade e da legalidade, porque a gente discutiu muito, né, nesse período agora isso. Ah, isso é imoral, mas é legal, não é? Como é que é isso, professor Paulo? Desculpa que eu interrompi esse raciocínio.
É excelente observação. Então, é exatamente aí o divisor de água. Surge o chamado pós-positivismo. Então, dentro do pós-positivismo, outros dos filósofos de enorme importância, como Ronald Dworkin, Robert Alexey, John Rawls e Jürgen Habermas, eles formam um novo conceito de justiça. E a partir desse novo conceito de justiça, surge o chamado neoconstitucionalismo. Então, a partir daí, o juiz estaria livre para fazer justiça. Então, há um divisor de água, há uma mudança total. E essa mudança chega entre nós com a Constituição de 88, porque ela traz, entre os direitos fundamentais, o direito de acesso à justiça rápida, efetiva e implementável.
Professor Paulo, tem uma coisa então. O juiz, ele é, no positivismo, vou chamar de clássico do direito, o juiz, ele é apenas aquele que executa a norma, executa a lei.
Isso.
E ele passa a ser, depois da Segunda Guerra Mundial, com uma tendência que a gente tem de humanização, de respeito à integridade humana, à dignidade humana, ele passa a ser um intérprete também dessa lei. Quer dizer, ele vai botar a assinatura dele na lei.
Exatamente. Então, a partir da Constituição de 88, ela passa a garantir não só o acesso ao judiciário, mas o acesso à justiça. Certo. A primeira norma processual depois da lei depois da Constituição de 88 foi o Código do Consumidor, que no seu artigo 84 ele estabelece o seguinte: para garantir os direitos previstos nesse código, são admissíveis todo e qualquer tipo de ação capaz de garantir sua adequada e efetiva tutela. Então, o que, que pode o juiz? Pode tudo. Né? Pode tudo. Então, esse novo juiz, ele tem o papel não só de aplicar a lei, mas também de fazer uma avaliação sobre a sua adequação ou inadequação, ou inadequação sobre a sua justiça ou injustiça, e aí começa uma discussão a partir de novos direitos trazidos pela Constituição, os chamados direitos fundamentais sociais, os direitos econômicos sociais, os direitos culturais, os direitos socioeconômicos, os direitos de segunda geração, entre os quais se inclui o meio ambiente, as pessoas portadoras de deficiência, os idosos.
Essa discussão da inclusão que a gente tem hoje, né? Essa discussão da inclusão que a gente tem hoje.
Há uma amplitude muito grande nesse poder do juiz. Então, na verdade, o que, que está ocorrendo? Nós trouxemos para o sistema jurídico brasileiro muito do common law. Entendi. Muito do common law. No entanto, nós temos operadores do direito ainda baseados, formados lá na velha escola de direito, no positivismo. Certo. Então, nós ficamos às vezes perplexos, às vezes assustados com o que ocorre com decisões judiciais. Eu dizia, quando dava aula de processo civil, sobre o papel do juiz. O juiz tem que se indignar. O juiz tem que se emocionar. O juiz não é apenas um funcionário público cumprindo um horário, horário de entrada e de chegada. Então, o juiz hoje, ele não é mais passivo no processo. No velho direito português, um autor disse que o juiz era como um relógio cuco. De quando em quando ele saía tinha uma atuação. Quer dizer, a parte requer ao juiz se faça isso.
Ele aparecia.
Se ninguém requeresse nada,
ele aparecia.
Ficaria 20 anos parado. Hoje não, o juiz é o dono do processo.
Professor
o juiz
Paulo.
É o destinatário da prova. Então a prova hoje não é do autor ou do réu. A prova é do juiz.
Professor
então
Paulo.
Aí nós temos que distinguir entre ativismo judicial, indiferença do juiz e judicialização. O ativismo judicial, ele ocorre por meio do entendimento criativo de um tribunal, interpretando um novo direito.
Muito o que é bom. O que
precedente
é bom.
De uma interpretação legal.
O vou ativismo é bom.
Vou só dar um exemplo. O caso de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não está previsto em nenhuma lei. Mas o que o juiz falou? É injusto. É injusto não permitir a pessoas do mesmo sexo que possam ter uma relação homoafetiva, uma relação familiar. Então, isto é um ativismo judicial.
Isso é importante que se tenha. Esse ativismo
agora,
é importante.
Sim. Agora, por outro lado, nós temos alguns maus exemplos. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, embora aprovado por lei, ele vedou o voto impresso nas urnas eletrônicas, gerando toda essa balbúrdia que nós vimos aí nos últimos anos. Isso havia sido aprovado pelo Congresso. Então, o ativismo judicial não permite ao tribunal substituir o poder legislativo ou o poder executivo. Então, o Supremo Tribunal Federal impedir um presidente de nomear um assessor. Isso é um ativismo que foge, que foge aos limites do que permite a lei. Ou, recentemente, o Tribunal Supremo decidiu a criminalização da homofobia como racismo. Isso não está escrito em lugar nenhum. Quem pode criar a lei é o Congresso. O ativismo que se permite ao juiz é diante dos princípios constitucionais. Dentre eles, o princípio da justiça, tá? O juiz tomar uma providência. Nós vimos um outro caso, o chamado inquérito do fim do mundo.
Tá? Inquérito do fim do mundo.
Inquérito do fim do mundo. O direito brasileiro, isso é uma consagrado no Brasil e no mundo, o princípio da ação. Vem desde o direito romano, ele dizia, ne procedet iudex ex officio. Então, o juiz não pode instaurar um processo, ele não pode ser autor de um processo, ele tem que ser provocado por alguém. Tá? Ele tem que ser provocado por alguém. No caso aí das chamadas fake news ou dos atentados à democracia, o ministro Alexandre de Moraes, ele decidiu instaurar um inquérito. Tá? Foi até a época decisão do presidente do Supremo Federal, o então ministro Dias Toffoli, tá? Que determinou a instauração de um inquérito por críticas ao Supremo. Tá? O Supremo só pode mandar instaurar um inquérito quando houver um crime cometido dentro das dependências físicas do Supremo. O ministro deu uma interpretação muito extensiva, entendendo que, como foi pelas redes sociais, elas chegam até a sede do Supremo.
Logo e que, é dentro portanto, do Supremo.
Ele teria competência para instaurar.
Entendi.
Eles instauraram o inquérito e ele vem até hoje. Tá? Aí ele, ministro, foi vítima de ofensas, ele mandou prender quem o ofendeu, tá? Ele censurou o uso e o acesso às redes sociais. Isso é totalmente ilegal.
Perfeito, professor Paulo. Absurdo,
resultando numa verdadeira ditadura do Poder Judiciário. Nós vimos essa semana, ele mandou confiscar o passaporte de 3 jornalistas, simplesmente porque tem uma opinião. O direito de opinião é um direito sagrado no Brasil. Perfeito. Então, esse ativismo, ele, quando exorbita, ele é altamente negativo. O ativismo é bom, o ativismo é bom e é mal.
Entendi. Depende muito do juiz.
O judiciário fica no seu papel. Certo. O poder, o grande problema é o populismo.
Entendi.
Nunca ninguém viu um ministro do Supremo em uma rede social. Nunca ninguém viu, o ministro da Suprema Corte Americana numa rede social. Nunca ninguém viu um ministro da Suprema Corte Americana jantando com político, jantando com presidente, indo em roda de samba, indo em festa. É um absurdo que se pratica aqui no Brasil. E um grande problema que nós temos é esse populismo, onde eles viram verdadeiras estrelas. Com o advento da TV Justiça, os votos passam a ter 40, 50 minutos, eles ficam dando um show. Então, isso tira essa independência, essa isenção. Como eu disse, dentre todos os poderes, segundo Montesquieu, eles são iguais e independentes entre si, mas, indiscutivelmente, o judiciário é o mais importante, porque ele é o fiel da balança.
Então,
ele não pode pender para lado nenhum.
Professor Paulo, eu queria agradecer ao senhor. É que eu estou com o meu tempo estourado.
Imagina.
Eu agradeço demais a sua presença. Eu queria convidar o senhor em outra oportunidade para a gente voltar a falar, mas foi muito bacana ouvir o senhor. Agradeço demais a sua presença aqui com a gente, professor Paulo.
Eu quem agradeço, um grande prazer. Sempre participar aí das suas pautas inteligentes, geniais, com o objetivo de esclarecer a população. Um grande abraço.
O senhor esclareceu muito, muito obrigado, professor Paulo.
Que bom.
Conversei com o advogado, ele é mestre doutor em direito, doutor e também foi reitor da Universidade Estadual de Maringá, professor Paulo Roberto Pereira de Souza. Falamos um pouco sobre o poder judiciário, muito bacana o professor Paulo falou, esclareceu muito, né? Existe por parte do judiciário hoje um potencial de poder humanizar a lei, de que aproximar as pessoas dela, mas também há excessos e muitos excessos de quem está à frente do judiciário.